temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Corrupção, desemprego, violência. Se sairmos às ruas perguntando qual a solução para todas as mazelas brasileiras, é certo de ouvirmos uma resposta: a educação. Mas de que educação estamos falando? Aquela realizada em bancos de escola, com provas, regras e diplomas? Será que a escola que temos hoje no Brasil afasta as pessoas da violência, da corrupção e do desemprego? O Palavra de Especialista recebe agora um professor que ousou fazer uma escola diferente, sem classes, nem ciclos, nem provas, e tem conseguido com ela educar e ressocializar alunos que, em suas palavras, tinham sido jogados fora por outras escolas. José Pacheco é português e começou essa trajetória na Escola da Ponte, na região do Porto, em sua terra natal. Atualmente, orienta o projeto Âncora, em Cotia, cidade do interior paulista com o mais baixo índice de desenvolvimento da educação básica. Professor José Pacheco, seja bem-vindo ao Palavra de Especialista.
Obrigado.
Professor, vamos começar então explicando como é que funciona essa escola nada tradicional. Sem sala de aula, sem alunos enfileirados para escutar o que o professor está dizendo.
Quando eu vejo na televisão ou escuto na rádio relatos sobre a escola, as escolas que eu acompanho, normalmente o que é divulgado é o exótico. Não tem aula, não tem série, porque isso surpreende. Mas não é aí que está a essência da coisa, não é? O que as pessoas têm de entender é que esses projetos que eu ajudo a fazer são projetos que, efetivamente, asseguram que os jovens possam ser sábios e felizes, viver uma vida digna, produzir conhecimento em comunidades de desenvolvimento humano sustentável. Isto são tudo chavões que a gente lê nos livros e escuta em qualquer lugar. Mas ali, efetivamente, acontece, nesses projetos. Importante também é compreender que esses projetos são, de algum modo e quase sempre, acompanhados por intervenções do poder público, o que mostra que nem tudo está perdido. Há uma parte saudável do poder público neste país. O que importa é perceber que essas secretarias de educação e outros órgãos de poder descobriram nesses projetos um modo de, não de encontrar a solução, mas de a escola participar de eventuais soluções para essas crises de violência, corrupção e tudo mais, que mostra que há uma crise moral profunda no Brasil. Não só moral, porque 30 milhões de analfabetos são uma tragédia humana, não é? Um sexto dos brasileiros não sabe ler, não é? Ou se lê, não sabe explicar. Esses projetos têm em si outra vantagem, que é o facto dessa educação produzir um IDEB maior a menor custo. Basta dizer que em Cotia, o custo aluno ano andará à volta de R$5.800. O custo aluno ano da escola que eu ajudo a fazer em Cotia é de R$560, 10 vezes menos. E as crianças da escola do Projeto Âncora têm o IDEB 3 vezes maior que os das escolas de Cotia. A pergunta é: o poder público está distraído? O poder público continua a insistir naquilo que está errado? Continuamos a apostar no modelo do século XIX, da Revolução Industrial, que provoca 30 milhões de analfabetos, 4 milhões. Eu, quando falo assim, este peso é enorme sobre mim, porque eu sou responsável por isso, por essa tragédia. 30 milhões de analfabetos, 4 milhões de alunos que não vão à escola, e aqueles que vão não aprendem. Não é importante dizer que essas escolas não têm aula, que não têm série, até porque isso não tem nada que existir. Nem está na lei de diretrizes e bases que tem de haver. O que é preciso é que o poder público, através dos seus órgãos, né, tome decisões e acompanhe projetos que vale a pena acompanhar, rompendo definitivamente, embora prudentemente, gradativamente, com esse desperdício de gente.
O Palavra de Especialista recebe o professor José Pacheco, um defensor do conceito de comunidades de aprendizagem em substituição ao conceito de escola. Então, professor, o que seriam essas comunidades de aprendizagem, então?
Já no Brasil existe há pelo menos uns 10 anos o trabalho sobre comunidades de aprendizagem, mas no domínio teórico. Toda essa produção teórica que hoje existe sobre comunidade de aprendizagem, ela vem da Europa. E é preciso lembrar que um homem chamado Lauro de Oliveira Lima, já na década, no princípio da década de 1960, escrevia sobre comunidades de aprendizagem. E de um modo que tem uma propriedade muito maior, porque é brasileiro. E depois dele, muitos outros trabalharam esse conceito. E é preciso recuperá-los. Comunidade de aprendizagem é um dos modos possíveis de fazer com que os jovens brasileiros tenham acesso exatamente ao conhecimento e transformem conhecimento na ação, em projetos de desenvolvimento humano sustentável nas suas comunidades. E é isso que se vai fazer. Eu digo vai porque está muito próxima à primeira comunidade de aprendizagem no Brasil. Ela vai surgir numa favela da periferia de São Paulo, com muita preparação prévia. Foi um ano e meio, um ano e 8 meses ou 9 meses que nós tivemos a preparar. Não parte da escola, parte da comunidade. Porque muitas vezes se confunde comunidade de aprendizagem com levar a comunidade para a escola, levar a escola para a comunidade. Isso são conceitos abstrusos, absurdos, que não têm sentido nenhum. Eu quando escuto uma escola dizer, nós aqui fazemos visitas de estudo à comunidade. Aí eu pergunto, vós fazeis visitas de estudo à vossa casa? Ninguém visita a sua casa, não é? Compreender a questão do cartesianismo, não é? Assim como se subdivide em infantil, fundamental 1, fundamental 2, que não tem qualquer razão de se dividir, que se divide em ciclos, que não tem qualquer fundamento, não é? Ou tem, mas no século XIX, não é? Então também se faz essa divisão entre escola e a comunidade, as duas coisas completamente ao contrário. E já não falaria do velho divórcio entre escola e família, não é? Que está na comunidade. Porque esse divórcio, então, é absurdo, é ridículo. Não é? É como aquela professora que manda o recado para casa dizendo hoje o seu filho não fez todo o trabalho que teria de fazer, peço providências. Não é? A mãe leu o recado, assinou, e no dia seguinte mandou um recado para a escola. Hoje o meu filho não quis tomar o café da manhã, peço providências. Lógico, andamos num diálogo de surdos. E quando se fala em levar a comunidade para a escola para a comunidade, não é mais do que isso. É continuar a considerar que a escola é um elemento estranho. É um gueto de infância, com férias, com tudo isso que é do século XIX, que não tem nada a ver. O grande drama hoje do Brasil, se é que se pode reduzir numa epígrafe, será esta. Estamos a ensinar jovens do século XXI com adultos do século XX, com procedimentos do século XIX. E não pode dar resultado bom. E a mim espanta-me que continuem os estudiosos da universidade a desenvolver conceitos como o de comunidade de aprendizagem e as prefeituras e o Ministério da Educação do Brasil não entendam que isso existe. Parai com o desperdício e olhai para os projetos que vós tendes no Brasil. Só aqueles que eu conheço são mais de 100. Que são projetos de alta qualidade que produzem excelência académica e inclusão social. Deixai de patrocinar o desperdício. Olhai que é a vossa obrigação, é a obrigação do poder público olhar para aquilo que é saudável na educação.
O senhor falou muito assim do exótico, né? Que não queria chamar muita atenção para esse modelo, o fato dele ser contrário ao tradicional, de não ter as classes, não ter o professor sozinho dentro de sala. Mas quando a gente fala desse modelo, a gente nota muita resistência dos próprios pais que temem colocar seus filhos numa escola assim, não tradicional. Como que o senhor vê isso?
Os pais resistem. Os professores resistem, porque isto é um problema cultural. É a nossa cultura pessoal e profissional, herdada de uma escola do século XIX ou XVIII, da Revolução Industrial, a escola da modernidade, que é uma construção social como qualquer outra. Não é? Então, o que aconteceu na ponte, voltando à ponte, e o que aconteceu no projeto âncora, foi que nós considerando que os pais, as comunidades, são pessoas inteligentes, são seres inteligentes, explicamos. E quando eles viram os efeitos, apoiaram. E os efeitos é melhor aprendizagem, melhor atitude, não é? Então os pais podem ser um obstáculo na medida em que os professores estejam inseguros, ou seja, que estejam sozinhos, que esse é um problema sério da nossa cultura pessoal e profissional. Professor sozinho em sala de aula, já no século XIX era criticado, não é? Pelo Caetano de Campos. No século XX, pelo Anísio Teixeira. E nós continuamos a fazer o mesmo. Então, essa cultura da autossuficiência é o primeiro obstáculo. Professor sozinho em sala de aula é uma aberração. Professor sozinho em sala de aula não consegue contemplar a diversidade, não consegue alfabetizar de modo diferente, não consegue. Tem que haver coletivos de projeto. É a nova escola que eu falo, que já é velha. Já há quem fale disso no fim do século XIX. Como é que o Brasil continua a manter essas escolas nessa cultura?
Mas fala um pouco desse dia a dia, então, da escola. Como que é essa dinâmica de aprendizagem, então? Como ela deveria ser?
Em Cotia, a estratégia foi esta. Três favelas em torno da nossa escola, com valores que não têm nada a ver com aqueles valores que nós partilhamos. Mas nessas favelas há gente que partilha desses valores. O valor de uma sociedade justa, igualitária, o valor da solidariedade, o valor da autonomia, o valor do empreendedorismo, o valor que permitiria que nessas favelas os jovens não optassem pelo crime, pela marginalidade, se tivessem oportunidades, ok? Não fossem marginalizados, se estivessem em situação de risco. Com essas pessoas, nós construímos uma ideia de projeto. Mas partimos das necessidades sociais daquela comunidade. E, ao partir delas, nós fizemos um quadro axiológico, uma referência de valores, que eram os valores comuns aos educadores que iriam participar do projeto. A partir daí, criamos uma estratégia de retirar essas crianças da rua. Porque as ruas da favela são ruas de violência, são ruas de tráfico, são ruas do pior, não é? No ano passado, a partir de fevereiro, essas crianças que antes estavam noutras escolas e foram jogadas fora, elas vieram e passaram a estar 9 a 10 horas connosco. Entre 9 a 10 horas. E o estranho é que eles queriam entrar mais cedo ainda e sair mais tarde. Coisa incrível. Porque eram jovens que nas outras escolas fugiam, eram expulsos, aprontavam, não aprendiam, eram desmotivados. Ali não. Ali não. Depois tivemos o cuidado de devagar ir-lhes dando condições de eles desenvolverem autonomia. E fomos instruindo, vamos falar assim, os jovens a saber definir objetivos, construir projetos, saber planejar, saber construir guiões de pesquisa, saber trabalhar em equipe. Repara, são jovens que neste momento estão prontinhos para, nas suas comunidades, com a colaboração dos profissionais da educação, que são professores, psicólogos, terapeutas, etc., exercerem mediação pedagógica, porque são precisos adultos, professores, não são descartáveis. Mas no contexto de projetos que partem de desejos e necessidades e sonhos das comunidades. É aí que se vai aprender a matemática, o português, a ciência, a história, tudo. Tudo, de um modo integrado, numa educação integral. Em tempo integral, que não é ter 4 horas mais 4, mas sim 24 horas por dia, 365 dias por ano, e para toda a gente, não é só dos 0 aos 15 ou dos 0 aos 19. É para toda a gente da cidade. É assim que nós estamos a fazer, e isso vai resultar.
Basicamente, a minha compreensão do que o senhor está dizendo é que hoje a gente tem no Brasil escolas voltadas para um objetivo apenas, que é garantir que a criança cresça, tenha uma profissão e tenha um emprego. Daí a necessidade de avaliações, de provas, de números que garantam você está dentro, você está fora. Né? E o que o senhor está sugerindo são escolas que formem pessoas, que formem cidadãos.
O que eu estou a sugerir, não, o que eu estou a afirmar, e com todas as consequências daquilo que eu afirmo, eu assumo, que a escola nem sequer isso faz. A escola não avalia, a escola aplica prova. Prova não prova nada, e posso provar isso, desculpa a arrogância. E mais, a escola nem sequer a preparação para o trabalho efetua. É a desqualificação total. Qualquer engenheiro que saia de uma universidade brasileira é preterido na Petrobras com um engenheiro estrangeiro que aí surja. Um titular de diploma de licenciatura em Direito não consegue aprovação no exame de ordem dos advogados. E as crianças que lá estão, não é? Não aprendem. Elas fazem acumulação cognitiva, vomitam em prova e esquecem. O que fica é muito pouco. Então a escola nem sequer a preparação para o trabalho, que é logo o primeiro artigo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, nem isso faz. Então temos algo de muito grave. Temos um Estado e prefeituras que patrocinam um modelo de ensino que não cumpre a Lei de Diretrizes e Bases. Porque 30 milhões não aprendem a ler. Quando falamos em escola, pensamos na prova, pensamos no domínio cognitivo. Mas é muito mais do que isso. Não podemos pensar que é apenas o homem ou a mulher é apenas intelecto. Não. A pessoa humana é também afetividade, é emoção, é o desenvolvimento socio-moral, que não é cuidado, é o desenvolvimento ético, que tanta falta faz neste país. O desenvolvimento ético, estético, físico-motor, espiritual, se quiserem. A escola não cuida disso, que não cuida de nada.
O Palavra de Especialista debate hoje um novo conceito de educação com o professor português José Pacheco. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí.
Palavra de Especialista.